Alô, o Inconformado chegou! Seja bem-vindo para mais um podcast do Ministério de Jovens da Igreja Evangélica Congregacional de Mococa. Sente-se, relaxe e preste bem atenção, porque agora é hora do Abba falar, meu irmão.
Jesus, amém? Mais uma vez, quero agradecer você que nos visita nessa noite. Deus abençoe sua vida, que você possa voltar outras vezes, sinta-se em casa, sinta-se abraçado por todos nós. Vamos fazer a leitura do texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 14. É um texto bastante conhecido, é um texto que ultimamente tem falado bastante conosco. Vamos fazer a leitura. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, aonde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim também brilhem a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estáis nos céus. Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos, Pai, te pedir por esse momento, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a minha vida, ó Pai, que eu seja usado como canal do fluir do Teu Espírito Santo nessa noite, ó Pai, que o Senhor nos direcione, que o Senhor fale conosco, ministre sobre nossas vidas, ó Deus. Que toda distração, Deus Pai, caia por terra em nome de Jesus. E que nós possamos ouvir atentamente a sua palavra, Deus Pai. E que através dela, nós possamos ser transformados, ó Pai. Tocados pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Assim eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, no versículo 14, ele fala o seguinte: vocês são a luz do mundo. Jesus é quem nos fala. Ele está falando, né, no Sermão do Monte. Ele faz uma afirmação. Ele fala assim, ó: vocês são a luz do mundo. Ele não fala, por exemplo, vocês poderão ser a luz do mundo. Não, ele fala, vocês são a luz do mundo. Ele está afirmando, eu e você, nós somos a luz do mundo. Aqueles que aceitaram Jesus na sua vida são a luz do mundo. Ele não fala também que vocês são a luz do mundo, ou por exemplo, o Edu é a luz do mundo e eu não sou. Ele fala, vocês, todos, sem exceção, que aceitaram Jesus, são a luz do mundo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5, não precisam abrir a Bíblia de vocês. Eu vou ler rapidinho. Paulo vai falar o seguinte: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Paulo, ele vai reforçar essa questão que nós somos a luz do mundo, que nós somos filhos da luz. Além de reforçar que nós somos a luz do mundo, ele nos fala de quem nós somos filhos. Nós somos filhos da luz. Além dele falar que nós somos filhos da luz, e ser filho da luz é ser filho de Deus. Nós vamos ver um pouco mais para frente, através da vida de Jesus. Mas aqui também Paulo fala sobre algo. Ele vai falar que nós somos filhos da luz, não somos da noite e nem das trevas. Agora aqui é um contraste entre a luz e as trevas, entre a escuridão e entre a luz, entre aquilo que está revelado e aquilo que não está. Continuando, lá em João capítulo 8, versículo 12. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus fala que ele é a luz do mundo. Jesus nos diz que ele é a luz do mundo e ele fala que quem seguir ele nunca andará em trevas. Trevas. Andar em trevas é andar na escuridão. Na escuridão do pecado. Jesus, nesse mesmo texto, ele fala: nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, quem não tem a luz da vida está morto. Quem não tem a luz da vida está morto. Efésios, capítulo 2, podem me acompanhar na leitura? Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, vai falar o seguinte: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui no texto de Efésios fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nas nossas transgressões. No tempo em que vivíamos longe do Senhor. No tempo em que nós não éramos filhos da luz. Jesus, no texto anterior, ele lhe fala que aquele que não andar em trevas, ele terá a luz da vida. Sabemos que o salário do pecado é a morte espiritual, onde nós nos afastamos de Deus, onde nós permanecemos longe da presença do Senhor. Mas como eu disse no começo, Jesus, ele afirma: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. João capítulo 12, versículo 46, ele vai falar o seguinte: Jesus, eu vim ao mundo como luz, para aquele que crê em mim não permaneçam em trevas. Jesus, ele veio para nos tirar da escuridão do pecado. Jesus, ele veio para nos tirar das trevas. Jesus é a luz do mundo. Jesus, ele quer trazer vida para nossas vidas. João, capítulo 1. João, capítulo 1. A partir do versículo 4 e 5, vai falar o seguinte: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O que a luz faz? A luz, normal. Ela ilumina. Ela brilha. Existe uma famosa frase, que geralmente em filme a gente sempre vê bastante, que é aquela famosa luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel, ela mostra um caminho, uma esperança para aqueles que estão na escuridão, que não sabem para onde estão indo, que estão perdidos, estão tentando encontrar uma saída. A luz, ela revela aquilo que está oculto. Se a gente apagasse todas as luzes, a gente não iria conseguir enxergar o que está aqui dentro. Eu não conseguiria enxergar vocês, eu não conseguiria enxergar as cadeiras. Mas quando há luz, nós começamos a enxergar. Eu sei que se eu estivesse no escuro, se eu andasse alguns metros, eu iria cair, eu iria machucar, porque eu estava na escuridão. Mas a partir do momento que há luz, eu sei que aqui é um perigo. Eu sei que eu não devo andar por esse caminho. A luz, ela mostra o caminho que nós devemos seguir, o caminho onde nós devemos andar. E mais do que isso, no texto do Evangelho de João, fala que as trevas não prevaleceram contra ela. Não tem como. Onde há luz, as trevas não prevalecem, a escuridão não prevalece. As trevas não prevalecem contra a luz. E Jesus afirma: vocês são a luz do mundo. Evangelho de João, continuando no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 5. Jesus, ele diz o seguinte: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus viveu aqui na terra 33 anos, né? E quando ele esteve aqui, ele era a luz do mundo. Mas agora, no texto que nós começamos a fazer a leitura, ele fala: agora vocês são a luz do mundo. Agora é a nossa vez de levar esperança para as pessoas, de mostrar o caminho, de revelar quem Deus é. Se a gente for pegar no grego a palavra luz, é aquilo que é manifesto, ou seja, aquilo que é revelado. É por isso que ele fala que nós somos a luz do mundo, porque a partir do momento que nós somos a luz do mundo, nós revelamos quem Deus é para as pessoas. Eu quero te fazer uma pergunta, para você que está aqui, para você que está nos acompanhando. Você, aonde você está, serviço, trabalho, faculdade, escola, família, em qualquer lugar, você tem sido luz ali naquele lugar? Você tem revelado quem Deus é? Você tem levado uma esperança para aquelas pessoas? No texto de Mateus, que nós começamos a leitura, se a gente continuar, ele vai falar o seguinte: não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Sabe, alguns anos atrás, há bastante tempo, eu fiz um curso de eletrotécnica. Curso que mexe com energia, né? Energia elétrica, baixa e alta tensão. E uma das matérias que nós tínhamos no curso chamava luminotécnica. O que é luminotécnica? A luminotécnica é uma matéria que vai estudar que vai dimensionar o porquê, por exemplo, tem esse monte de luz aqui no ambiente. Qual é a capacidade que esse ambiente, qual a potência que eu vou usar da luz? Eu vou dimensionar, por exemplo, pelo perímetro do lugar, qual tipo de luz eu vou usar? quantas luzes eu vou ter naquele determinado lugar. Eu vou estudar onde que eu vou colocar a luz. Eu não vou colocar a luz onde não precisa ser iluminado. É para isso que a gente estuda luminotécnica no curso de eletrotécnica. Para a gente saber colocar a luz no lugar certo. E aí quando eu me deparo com esse texto que fala que não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem acender uma lamparina e colocá-la debaixo de um cesto, mas sim colocar no lugar adequado, onde todos possam vê-la. Você está exatamente no lugar certo, onde Deus quer que você seja a luz. Muitas vezes nós nos perguntamos, né? A gente fala com a gente mesmo, nossa, mas por que que eu estou aqui? Por que que eu estou nessa escola? Por que que eu estou nesse trabalho? Por que que eu estou nessa cidade? Por que eu estou nessa família? Você não está por acaso. Você não está porque você caiu de paraquedas naquele lugar. Deus, ele não coloca luz onde não precisa ser iluminado. Você está exatamente onde Deus quer que você ilumine, que você seja a luz. Efésios capítulo 5, versículo 8 e 9. Vai dizer o seguinte: porque no passado, ou seja, quando nós não tínhamos Jesus em nossas vidas, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Ou seja, no passado, quando não tínhamos Jesus, nós não tínhamos um padrão, nós não precisávamos revelar quem Deus é. Mas agora que nós somos filhos da luz, nós precisamos viver de forma que revele quem Deus é. Nós precisamos viver como filhos da luz, como os filhos de Deus. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós não podemos achar que só porque eu aceitei Jesus no coração, estou salvo, que parou por aí. Existem muitas pessoas que necessitam que nós, através das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos, do nosso testemunho, conheçam Jesus. Nós precisamos viver como filhos da luz, revelando para as pessoas quem Deus é. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47. Vai dizer o seguinte: porque o Senhor assim nos determinou, eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. É por isso que você é luz, para levar salvação, para mostrar o caminho para aqueles que precisam. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É para isso que nós somos luz. Para revelar a verdade, o caminho, para levar vida para as pessoas. Esse é o nosso propósito, nossa missão. É para isso que nós estamos aqui. Mesmo você que é salvo, é para isso que você está aqui. É para isso que eu estou aqui, para ser luz no mundo, na vida das pessoas, da minha família, da minha casa, do meu trabalho, da minha faculdade, da minha escola. Continuando no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 18, ele continua: assim brilhem também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Assim brilhem a luz de vocês, para que as pessoas vejam as boas obras, para que através da sua vida as pessoas reconheçam de quem você é filho, que você é filho de Deus. Através do seu testemunho, do amor que você tem pelos outros, pelo próximo, pela sua família, as pessoas possam olhar para a sua vida e falar: realmente é um filho de Deus, realmente é um cristão. Não por mérito seu, mas para que o Pai seja glorificado. João, capítulo 3. João, capítulo 3. Versículo 19, diz assim: a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas de Deus. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, sejam reveladas, porque são feitas de Deus. Nós precisamos revelar para as pessoas de quem nós somos filhos, quem Deus é. Mostrar para elas o infinito amor de Deus. Eu lembro até hoje, uma vez eu estava conversando com a Nanda, não sei se ela vai lembrar dessa história, ela está aqui. E a gente estava conversando sobre essa questão do amor de Deus. E naquele dia, Deus me fez pensar, por que que as pessoas não conheciam a Deus, sendo Deus tão amoroso, tão bondoso? E aí me veio um ditado popular, vocês vão até rir de mim, que fala o seguinte: o amor é como o vento, não posso vê-lo, mas posso senti-lo. E aí eu falei: cara, as pessoas, elas não sentiram o amor de Deus ainda, porque eu e você, nós não fizemos a nossa parte, porque nós estamos deixando de fazer a nossa parte. Porque se não há quem faça, como que elas vão sentir esse amor de Deus? Talvez elas não vão entender de onde está vindo tudo aquilo, mas elas vão se sentir amadas. E a Bíblia fala que Deus é amor, Deus é o próprio amor. Se as pessoas não estão sentindo, é porque eu e você não estamos sendo a luz do mundo nas vidas delas. Efésios 5:13. E já estou me encerrando. Efésios 5:13. Diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz, ou seja, nada fica oculto quando há luz. Por mínimo que seja, se a gente apagar todas as luzes aqui, se eu acender uma luz no meio de toda a escuridão, eu consigo ver as coisas que estão aqui dentro. Nada fica oculto. Nada fica oculto quando vem para a luz. Os pecados, por mais íntimo que seja, nada fica oculto quando você está na luz. Filipenses, vai ser o último texto, tá, gente? Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 14, 15. Vai dizer assim: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. De novo: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual eu e você brilhamos como luzeiros no mundo. Sabe, estamos vivendo hoje uma sociedade onde os valores bíblicos, os valores morais, estão cada vez mais sendo deixados de lado. Estamos sendo influenciados, bombardeados pela mídia, pelo mundo, por tudo que há ao nosso redor. Estamos vivendo numa geração corrupta, pervertida. Mas nós temos um papel no meio dessa geração. Nós temos um papel, uma função. Na Bíblia fala para que vocês, para que nós, para que eu e vocês sejamos luzeiros nesse mundo, sejamos a luz, aquilo que dá esperança, aquilo que revela quem Deus é no meio dessa geração corrupta, dessa geração pervertida. Nós precisamos viver como filhos da luz, como filhos de Deus. Quantas vezes nós já escutamos aqui dentro da igreja que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra? Quantas vezes nós vamos ter que precisar escutar isso para a gente realmente colocar em prática? Tema desse ano: vigia, ele vem, está chegando, Jesus está voltando. O que eu e você estamos fazendo? Estamos sendo a luz do mundo? Você está sendo a luz do mundo? Eu estou sendo a luz do mundo? Nós estamos sendo o sal da terra. Nós não temos o nome conformados à toa. Não é porque é bonito. Vocês estão cansados de ouvir isso daqui de mim. Ser conformado é realmente fugir do padrão deste mundo e seguir o nosso padrão, que é Cristo. Até quando nós vamos brincar com o pecado? Vamos andar em trevas, andar na escuridão. Vocês são a luz do mundo. Nós podemos levar esperança para as pessoas. Nós podemos fazer a diferença. Essa geração corrupta, pervertida. dá para a gente continuar sendo cristão meia boca, agente 007. Se Deus colocou você na faculdade, onde você passou, é porque que Ele quer que você seja a luz ali naquele lugar, que você faça a diferença. Não tem nada ali, não tem nenhum cristão, ok, tem você e você pode fazer a diferença, porque não é você que faz, é Deus que faz, é o Espírito Santo que faz. Na sua casa, na sua família, só você que é cristão, glória a Deus. É através da sua vida que Deus quer que seu pai, que a sua mãe, que seus familiares conheçam a verdade, conheçam quem Deus é. Nós precisamos realmente fazer valer a pena a filiação que nós temos em Deus. Nós precisamos mostrar ao mundo, revelar ao mundo quem Deus é. Romanos 8,19 é um texto que eu gosto de usar, vocês estão cansados de ver isso. Fala de uma revelação futura, de uma revelação da glória, mas nós podemos utilizar isso no contexto que nós vivemos, que lá fala que o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, que o mundo está em, a criação está sentindo dores de parto, geme, esperando que os filhos de Deus sejam revelados, sejam manifestos. Nós temos a esperança para esse mundo. Nós somos a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Só para terminar, Efésios 5:14. Efésios 5,14 vai dizer assim: por isso é que diz, desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Sabe, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei se você veio apenas para mais uma reunião de jovens e adolescentes, eu não sei se você veio apenas porque tá legal estar aqui, é gostoso, talvez depois você vai sair com seus amigos. Eu não sei a maneira como você entrou. Se você entrou aqui crendo em Jesus, se você entrou aqui querendo entregar a sua vida para Jesus. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite, talvez porque de uma maneira você entende que você está cego espiritualmente. Que você entende que você está igual a igreja de Laodiceia, morna. Que você está longe dos caminhos do Senhor. E você está aqui nessa noite talvez buscando voltar para o centro da vontade de Deus. Eu não sei qual é a motivação de vocês estar aqui nessa noite. Eu não sei qual é a motivação de cada um. Mas eu tenho algumas coisas para te falar. Primeiro, você quer ser a luz do mundo? Já aceitou a Jesus? Não. Hoje você tem uma oportunidade. Hoje você tem uma oportunidade de receber Jesus no teu coração, Jesus na sua vida. Talvez depois de tudo que eu falei, você esteja falando, eu quero ser a luz do mundo. Mas eu não tenho a Jesus. Ok. Nessa noite, Ele está te fazendo um convite. Nessa noite, Ele quer trazer você para a luz. Nessa noite, Ele quer preencher o vazio que você está sentindo no seu coração. Mas talvez você já tenha aceitado Jesus na sua vida, talvez você já tenha recebido Jesus no coração, você já tenha vivido momentos com Ele, mas hoje você se encontra numa condição de mornidão, numa condição de cegueira espiritual. Mas hoje, depois de tudo que eu falei, depois de tudo que o Espírito Santo ministrou na sua vida, você quer voltar a brilhar, você quer voltar a ser luz. Deus também está te convidando. Deus também quer falar com você. Deus, Ele não quer que você continue nessa condição de cegueira espiritual. Que você não consegue mais enxergar Deus nos seus caminhos. Que você está vivendo nas trevas e não na luz. Deus quer tirar você dessa mornidão espiritual. Deus quer te trazer de volta ao centro da vontade dEle.